Abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 15. Queridos irmãos, esse texto, ele narra que Deus anima a Abraão. Ele promete um filho. Deus vem, anima o coração daquele homem e lhe faz uma promessa. Amém, queridos? Então, você aqui nesta noite, entrou aqui talvez com seu coração, com algum problema, alguma dificuldade, frustrado ou desanimado por uma situação difícil, maior é o Senhor, maior é Deus. Deus é aquele que sonda o nosso coração, aquele que conhece a estrutura de cada um de nós. Antes que você existisse, Ele já era Deus e Ele te conhece. Então, quero ler essa palavra com todos aqui nessa noite. Gênesis 15, a palavra de Deus diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei, e que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina descia sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Amém? Muito bem, esse texto para nossa meditação. Queridos irmãos, esse texto bíblico, ele está narrando que Abraão, ele está em um determinado lugar, aonde Deus concede a ele uma visão. Então, quando Deus concede a ele uma visão, Deus fala para Abraão, no versículo 1 aí, Deus fala para ele: não temas. Por que que Deus diz isso para Abraão? Porque Abraão estava sentindo frustrações e Abraão estava sentindo medo de determinadas situações. Se você for ler a Bíblia, no geral, você vai ver muitos textos da Bíblia onde vai dizer o nosso pai Abraão, o pai da fé, a fé de Abraão é verdade. Todos esses textos, eles estão narrando a verdade. Mas Abraão era homem, como você é. Nós podemos ter uma fé muito grande, sobrenatural, mas nunca vai acabar em nós a nossa humanidade. A nossa humanidade, ela estará sempre presente em nós. Exemplo, Jesus. Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus. João Batista, ao batizá-lo, diz: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio com uma missão já ordenada por Deus. E quando Jesus vai se aproximando do final do seu ministério, onde ele tinha que cumprir o ministério por completo, Jesus, ele começa a orar veementemente, ele vai orando, até que um dia ele entra no jardim do Getsêmane. E lá no jardim do Getsêmane, Jesus ora. Jesus diz: Pai, se for possível, o Senhor passa de mim esse cálice, mas todavia cumpra a sua vontade. Por que que Jesus, sabendo o seu propósito, o propósito de Deus, né, todo o seu objetivo de estar ali, era enfrentar o propósito que havia determinado, mas ele orou e disse: se for possível, o Senhor afasta de mim o cálice, porque a humanidade de Jesus estava presente. A nossa humanidade, por mais fé que tenhamos, ela caminhará ao nosso lado. Você vai enfrentar situações, você vai enfrentar desafios, haverá desafios em volta de você. E o primeiro que nós temos que vencer é a nossa própria humanidade. O primeiro desafio que nós temos é vencer a nossa própria humanidade. Irmãos, eu já brinquei com muita gente, liga: pastor, está tudo bem? Ah, está tudo bem, irmão. O único problema aqui é eu. O único problema aqui é eu, mas está tudo bem. Por quê, queridos? Porque existem momentos que nós temos que vencer a nós mesmos. Abraão estava passando um momento em que na sua vida ele estava sentindo medo. Então Deus falou para ele no versículo 1 do capítulo 15: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Não precisa ficar com medo, amém? Não precisa ficar com medo. Não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. Abraão começa a dialogar com Deus. No versículo 2 ele fala: Senhor Deus, que me haverás de dar? Ele cobrava de Deus um filho. Então ele fala com Deus e o Senhor fala para ele no versículo de número 4. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão já era velho, sua esposa já era uma mulher que tinha cumprido os costumes da mulher. Então, tinha que acontecer um milagre. Tinha que acontecer algo providencial de Deus. Você olha para a circunstância da sua vida, irmão, e você às vezes fica com medo. Você tem sentido medo de muita coisa. Muitas frustrações batem no teu coração. Vivemos num país quebrado, um país que está sofrendo consequências por maus governantes. Vivemos num país, querido, que fomos salteados, roubados. Vivemos num país onde nossa terra é explorada, saqueada, e as famílias pagam preço alto, sofrem. Eu estava vendo uma reportagem, como que as pessoas estão lutando para sobreviver, como que as pessoas estão sofrendo para sobreviver, sobreviver para comprar, pagar a continha da água, da luz, do telefone, e pôr o alimento dentro de casa. E quantas dessas pessoas não estão aí frustradas, com medo, né, do futuro, medo dos filhos, pais e mães que saem de madrugada para trabalhar e só voltam à noite, onde eles vão encontrar os seus filhos, se é que alguns ainda encontram. Então é um mundo, irmão, que está sob pressão. As pessoas estão vivendo sob pressão, onde elas têm que produzir algo que às vezes elas não conseguem produzir tanto, mas você tem que fazer, porque existem cotas para você cumprir, existem cotas para você fazer de todos os lados. Vivemos num mundo em que às vezes nós somos desafiados, onde as pessoas perguntam: onde está seu Deus? Você não é cristão? Onde está seu Deus? Olha, irmãos, o meu Deus está no céu e sua presença está no meu coração. Agora, a Bíblia ensina que o sol passa sobre todos, a chuva passa sobre todos. Deus continua sendo fiel, justo, íntegro, leal, real, aquele que cuida, aquele que ampara, mas nós passaremos desafios. Nós enfrentaremos situações. E nesses momentos, às vezes o medo quer nos arrodear. Então, parece que as promessas de Deus ficam longe. Parece que aquilo que Deus falou conosco não vai se cumprir. Mas Deus é fiel, Deus fala com a gente. Amém, queridos? Deus fala com a gente, Deus fala conosco. E a Bíblia fala no versículo 5, que Deus conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus. Irmãos, é muito importante esse versículo bíblico. Deus está dizendo para Abraão: olha para os céus. Por que que Deus manda Abraão olhar para cima? E Deus falou: conta as estrelas. Abraão olhou naquela imensidão. Fica imaginando quando ele olhou aquela imensidão e ele se perdeu no meio daquelas estrelas. Foi algo assim muito imaginário para ele. E Deus fala para ele: a tua descendência será muito grande. Queridos, na nossa vida, nessa caminhada, na jornada que nós temos, nós precisamos constantemente levantar a cabeça. Nós temos que olhar para cima. Você não pode viver cabisbaixo. A tua visão tem que ser uma visão, irmão, de fé. Uma visão que vai estar constantemente sonhando com os propósitos de Deus. Por isso que Deus fala para ele: olha, levanta a cabeça, olha para os céus. Quantos de nós, às vezes estamos cabisbaixo, farol baixo, autoestima baixa, sem perspectiva de vida, e você às vezes fica esperando de alguém ou de acolá: olha, vou esperar de fulano, ciclano. Meu irmão, em primeiro lugar, levanta a tua cabeça e espere em Deus. Deus é fiel. Ele vai levantar pessoas no teu caminho. Ele vai levantar recursos no teu caminho. Ele vai lhe dar força no meio do caminho. Como ele veio aqui, aonde Abraão estava, e ele falou com Abraão: vem para cá, sai daí, ergue a tua cabeça, ergue os seus olhos. Ah, querido, é porque Deus queria mudar a visão dele. Ele estava muito frustrado, ele estava olhando muito as coisas físicas, ele estava olhando, né, o que estava muito terreno perto dele. E muitas vezes o ser humano, nessa visão física, nessa visão terrena, ele perde muitas vezes a direção. Por quê? Porque os projetos, às vezes, dos homens são frustrantes. Os projetos dos homens muitas vezes são frustrantes na vida das pessoas. Mas aquilo que Deus projetou, ele permanece fiel. Deus não afastou o cálice de Jesus. O Senhor não tirou o cálice de Jesus. Jesus tomou o cálice. Mas Jesus foi fortalecido pelo Senhor até o fim. Às vezes, Deus não vai diminuir o teu cálice. Como outro dia, um casal mandou um grupo de pessoas carregando a cruz nas costas, né? Aí um parou no meio do caminho e encerrou um pedaço da cruz. Aí chegou lá, estava aquele vale. E aquele vale só podia ser atravessado com aquela cruz. Aí aquele que cortou, viu todo mundo passando o vale. E ele não tinha como passar, porque ele tinha cortado o pedaço da cruz dele. Então muitas vezes o nosso cálice, a gente não pode dar para o outro tomar. A gente não pode jogar o nosso cálice fora. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus é Deus e Ele te fortalece, querido. Ele te sustenta, Ele te capacita, Ele te ajuda, amém, irmão? Por isso você deve se fortalecer na fé, você deve ter uma fé real, uma fé presente, uma fé que ergue a cabeça e contempla que o teu Deus é o Deus que chama as estrelas pelo nome. Aquilo que você não pode contar, quando os teus olhos somem no meio daquela imensidão, você se perde. O teu Deus não, ele conta as estrelas e chama-as pelo nome. Esse é o Deus que você serve. Nós nos perdemos, não é verdade? Nós não damos conta de contar. Mas ele não, ele chama cada uma pelo nome. Então esse é o Deus Senhor do céu e da terra. Queridos, então o versículo 6 diz que Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha como é importante crer, amém, queridos? É muito importante acreditar nos planos, nos projetos de Deus, nos sonhos de Deus. Por quê? Porque quando cremos, é imputado como justiça. Disse mais no versículo 7, eu sou o Senhor que tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Querido irmão, Abraão recebeu uma ordem de Deus, E Deus falou para ele: Abraão, sai dessa terra, do meio da tua parentela. E Abraão obedeceu a Deus. Ele saiu daquela terra, saiu do meio da parentela dele, e ele foi servir a Deus. Pode olhar para a tua vida e ver de onde Deus te tirou. Pensa na sua vida, de onde Deus te chamou. Outro dia eu estava vendo um pregador e ele disse que nós nunca podemos esquecer as nossas origens. É verdade. Nunca podemos esquecer. Por exemplo, quando o povo do Egito foi sair do Egito, Deus mandou que eles comessem ervas amargas. Por que que Deus mandou que eles comessem aquelas ervas amargas? Para que nunca mais eles esquecessem da onde eles estavam saindo. Porque no Egito eles eram escravos. E Deus estava levando eles para uma terra de liberdade. Deus falou para Abraão também: sai da tua terra. Ele obedeceu a Deus. E Deus então fala com ele: eu sou o Senhor, eu te tirei de lá. E eu vou dar por herança essa terra. Irmãos, Deus manda Abraão oferecer a ele sacrifícios. Para nós, querido, não há necessidade mais de sacrificar qualquer sacrifício para se achegar a Deus. Porque o sacrifício real de Jesus já foi feito por nós. O sacrifício de Cristo já foi feito por nós. O sacrifício da cruz. Jesus tomou o cálice, amém, querido? E ele cumpriu as promessas e a palavra de Deus. Então já está feito. Mas o Senhor espera o que de nós? Aquilo que Abraão fez no versículo 11. Quando aqueles animal estava todos já sacrificados, ele já tinha oferecido. Então, a Bíblia diz, no versículo 11, que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava elas, tocava, espantava. Querido irmão, põe uma coisa no teu coração: Jesus já te comprou com o sangue dele. O sacrifício de Jesus já está feito pela tua vida. Agora, muitas vezes, o inimigo, demônios, obras malignas, querem desviar a tua vida dos propósitos, dos caminhos, e muitas vezes quer conturbar a tua vida, quer fazer com que você perca o foco, quer que você perca a visão. E muitas vezes o inimigo quer frustrar e quer manchar os teus sacrifícios diante de Deus. Como aquelas aves vinham para pegar aquelas ofertas. E Abraão ficava ali enxotando. Eu quero dizer, meu querido, agora é hora de você reagir pela fé. Agora é hora de você dizer: em nome de Jesus, inimigo, aqui não, o sangue do Cordeiro tem poder na minha vida, eu sou propriedade de Deus, eu estou em aliança com Deus. Então você tem que expulsar toda obra maligna da sua vida. Não deixa que demônios fiquem te perturbando, seja liberto, amém, querido? E também não permita que circunstâncias da vida façam com que você viva uma vida frustrada. Celebre a vida, se alegre na presença de Deus, ande no caminho da santidade, sirva a Deus com integridade e enxote da sua vida essas aves de rapina. Enxote, não deixa essas aves de rapina querer tirar, porque aqui, querido irmão, Deus estava animando Abraão. Deus estava fazendo uma promessa, e a Bíblia diz que o Senhor estava entrando em aliança com Abraão. Jesus já fez uma aliança com você. Você tem uma aliança. Querido irmão, encerrando essa palavra, eu quero ler um texto com você em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Hebreus 12, versículo 2. A palavra de Deus diz para nós assim, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis e desmaieis em vossa alma. Olha aqui, ó. Nós devemos olhar firmemente para o autor e o consumador da fé. O autor da fé passou pela cruz. O autor da fé venceu o desafio. Suportou. E a Bíblia está dizendo que nós devemos considerar atentamente e que nós não devemos fadigar e nós não devemos desmaiar. Mas sim, nós devemos caminhar olhando para esse autor. Olhe para Jesus. Sabe, a sede que você sente, Jesus passou. O frio, Jesus passou. A fome, Jesus passou. A humilhação, Jesus passou. Todo tipo de dor, Jesus passou. Jesus foi experimentado no trabalho, ele sabe o que quer trabalhar. Jesus foi testado em tudo, mas ele venceu. Por que ele venceu? Para nos fazer vencedores. Para fazer com que a gente, irmãos, viva essa fé, amém? Para fazer com que a gente viva essa fé, acredite, Deus tem o melhor para a sua vida. E nessa noite o Senhor está dizendo, ergue a tua cabeça, levanta os seus olhos, olha para o céu, faça como fez Davi, eu elevo os olhos para os montes, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia, vamos aplaudir Jesus, oh glória a Deus, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, irmãos, talvez você olhe tanta coisa, mas é de cima que vem a providência. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero ter um momento de oração. Um momento de oração. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Segundo a tua fé, você vai ser abençoado. Amém? Segundo a sua fé, você vai ser abençoado. Se coloque de pé, em nome de Jesus, glorificado seja o Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Muito bem. Nós vamos fazer agora um momento de oração. Momento de oração. Saiam dos vossos lugares, pode vir aqui à frente, pode vir à frente, você que quer receber a oração, em nome de Jesus, oh glória, Espírito Santo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o irmão contou um testemunho aqui, que ele estava mal, e ele não tinha quase que força para vir à igreja, mas ele orou a Deus, Deus até falou com ele num versículo bíblico, e ele acreditou naquele versículo, e ele veio, e Jesus libertou ele. Sabe, irmão, existe algo que toca o coração de Deus, é a tua fé, meu irmão, é a tua fé. Como a Bíblia, ela é tão rica, a Bíblia é rica, a Bíblia mostra a história de muitas pessoas simples, simples, mas que no meio do grito de fé, aquelas pessoas gritaram. Aquelas pessoas gritaram. Por exemplo, o cego Bartimeu, o mendigo, que mendigava à beira do caminho. A fé dele, ele gritou. Como a mulher sirofenícia, que tinha uma filha endemoniada, e ela gritou atrás de Jesus. E Jesus parou e atendeu aquela mulher. Como a fé da mulher que era doente, que tinha o fluxo de sangue, pela lei ela não podia andar no meio do povo, mas a fé dela foi tão grande que ela saiu, ela diz: eu quero tocar nas vestes dele. Oh, irmãos, que fé. Que fé, queridos, a fé daquele oficial que foi encontrar com Jesus e falou: Senhor, o Senhor, eu não sou digno do que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu sou um homem que tem autoridade, se o Senhor dá uma palavra, o meu criado vai ficar curado. Ô, irmão, Jesus parou, Jesus disse: olha, eu não vi tanta fé em Israel desse jeito. Pode ir, teu criado está curado. A fé agrada o coração de Deus, irmão. A fé agrada o coração de Jesus. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus agora. Eu sei que nesta noite, o Deus fiel, o Deus da providência, aquele que é o Senhor da providência, que socorre o aflito no meio da aflição, ele é que vai fazer uma obra na sua vida. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Agora é hora de você levantar a tua cabeça e olhar para Jesus. Teu pensamento, tua mente, oh glórias, oh remanai decante alamahai, aleluia. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito da graça de Deus tocar na tua vida. Deixa o Espírito Santo mover sobre a tua vida, irmão. Em nome de Jesus, milagres é para aqueles que acreditam. Cura é para aqueles que acreditam. Libertação é para aqueles que acreditam. Aqueles que acreditam são libertos pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia, é no nome de Jesus. Nós vamos orar agora em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Em o nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Através dessa palavra que foi pregada nessa noite, que o Senhor disse para Abraão, teu servo, aleluia, que ele levantasse a cabeça e ele olhasse para o céu, porque é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor, o Senhor é o nosso escudo, Senhor, o Senhor é a nossa proteção, o nosso Deus forte. Nós colocamos diante do Senhor agora a vida de todos os nossos irmãos aqui, Pai. Nós colocamos diante do Senhor cada pessoa que está aqui nessa noite. Meu Deus, manifesta o teu poder, meu Pai. Manifesta a tua glória. Toca neste homem. Toca nesta mulher. Neste jovem. Ô Senhor, essa pessoa que está enferma, doente, suas emoções estão abaladas. Pessoas estão aqui com as suas emoções frustradas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos que essas vidas sejam libertas agora. O emocional seja tocado pelo teu poder. Assim como o Senhor animou a Abraão, que o teu poder agora toca e essa pessoa seja revigorada, animada, abençoada, restaurada, curada, livre, liberta, transformada pelo poder do Senhor, meu Pai. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Em o nome de Jesus, declaramos uma ordem agora, que todo mal sobre esses corpos saia em nome de Jesus Cristo. Saia a doença, saia a depressão, saia o desânimo, saia o fracasso, saia a derrota, saia a tristeza, saia a angústia. Vá embora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que a alegria do alto, a alegria do Espírito Santo, aleluia, a alegria do Espírito Santo começa a preencher esse coração, a alegria do Espírito Santo começa a preencher este homem, essa mulher, esse jovem, em nome de Jesus. E essas vidas sejam abençoadas, Pai. Liberta essa pessoa da droga, Jesus, da cachaça, do espírito do adultério. Liberta, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, nós declaramos libertação. Todo cativeiro seja quebrado, em o nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos que estão orando com fé, sejam curados e abençoados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Oh, aleluia, os anjos do Senhor trabalham, os anjos do Senhor trabalham para mudar, transformar, abençoar, libertar, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Levanta a sua mão e agradeça. Obrigado, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos pela cura, nós te agradecemos pela libertação, nós te agradecemos pela transformação, nós te agradecemos pelos milagres, nós te agradecemos pelos sinais, nós te agradecemos pelos prodígios, nós te agradecemos pela porta aberta, pela provisão, pelo socorro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia! Dê um aplauso para Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Oh, glória. Em nome de Jesus. Digam amém.